Então vamos hoje fazer algo diferente. Eu queria falar um pouco sobre como a Torá é escrita, porque isso vai ajudar a gente a entender, se Deus quiser, na semana que vem ou na outra, quando nós começarmos a estudar Parashat Vayechi. Então, em primeiro lugar, como foi escrita a primeira Torá? Quem escreveu não preciso dizer. A pergunta é, como ela foi escrita? Como? Não. Agora a gente nem está falando das pedras, sim? As pedras foram escritas por Deus. Moshe Rabbeinu levou as pedras para o Monte Sinai e Deus que gravou nelas. Agora, a questão é sobre a Torá que nós temos, pergaminho. Quem escreveu tudo que está escrito ali? Obviamente que quem escreveu a Torá foi Deus. Mas a primeira Torá que foi trazida para nós foi Moshe Rabbeinu que escreveu. Como Moshe escreveu? Foi ditado ou foi copiado? Muito bem. Foi copiada porque a Torá não pode ser escrita de cor. Por mais que eu saiba ela inteira de cor, eu não posso escrevê-la de cor. Ela precisa obrigatoriamente ser copiada. Por quê? Primeiro, porque assim Deus ordenou. Faz parte das leis de escrita de Sefer Torah que é obrigatório copiar. O que você consegue com isso? Você impede erros. Erros. Se você copia de cabeça, se você está escrevendo de cabeça, por mais gênio que o cara seja e saiba de cor, em algum momento vai ter algum erro. Se você é obrigado a copiar, não vai ter erros. Ou, obviamente que também pode ter erros, mas depois você vai ter que repassar para ver se não tem erros. As chances de passar um erro de cópia são muito pequenas. E por isso todo sofer, quando vai escrever o Sefer Torah, ele precisa ter à frente dele tudo escrito. Não precisa obrigatoriamente ser escrito de outro pergaminho. Ele pode ter um livro. E nesse livro tem todas as colunas do Sefer Torah. E ele pode copiar. Na verdade, não se usa esse livro que eu tenho na minha frente aqui. Esse livro aqui é chamado de Tikkun Korim. Korim é dos leitores. É o mesmo livro que acho que você tem aí, Adriana. Imagino eu. Esse livro é feito o quê? Nesse livro nós temos, em cada página, duas colunas. Uma coluna, igual está no Humash, com pontinhos e com os sinaizinhos e com todos os detalhes em volta das letras. E na outra coluna tem exatamente como está no Sefer Torah. Esse livro é feito para quem quer treinar a leitura. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Esse livro é feito para treinar a leitura. Existe um outro tipo de livro, que é o livro que é feito para o sofer escrever. O livro que o sofer usa para escrever tem uma série de detalhes a mais para facilitar a vida do sofer quando ele está escrevendo o Sefer Torah. E se Deus quiser também, daqui a pouco a gente menciona um pouco sobre isso. Então Moshe Rabbeinu teve que copiar a primeira Torá. Ele copiou, o Midrash fala que Deus mostrou para ele a Torá inteira escrita, Be'esh Shchorá al Gabei Esh Levaná. A linguagem do Midrash é um fogo preto, um fogo escuro, em cima de um fogo branco. Essa é a forma que Deus mostrou tudo escrito para o Moshe lá em cima. um show pirotécnico. E disso que Moshe copiava para o pergaminho, segundo as leis que Deus impôs que deve ser escrito no pergaminho. Agora, ao mesmo tempo que Moshe escrevia, ele ouvia Deus ditando também as palavras. Por que que isso é importante? Porque você precisa também saber ler. Ou seja, em hebraico, se escreve as letras e as vogais não estão escritas. As vogais são o que a gente chama dos pontinhos, na linguagem moderna. Uma vez que no Sefer Torah não tem nenhum pontinho, você precisa saber como se lê as palavras. Olá. Tem palavras que são muito óbvias e tem palavras que não são tão óbvias. Pode se ler de uma forma, pode se ler de outra forma. Você precisa saber qual é a leitura correta e adequada daquela palavra. E por isso que, enquanto Moshe copiava desse fogo preto sobre o fogo branco para o pergaminho, Deus também falava o que que ele está escrevendo naquele momento, para ele saber como se lê o que está escrito. Quando Moshe estava prestes a falecer, Moshe copiou deste livro que ele fez, ele copiou mais 12 rolos e entregou um para cada uma das 12 tribos. Um deles, ele tinha 13, que é o primeiro que ele fez, e as 12 cópias. As 12 cópias foram distribuídas para as tribos, e o primeiro que ele escreveu ficou dentro do tabernáculo, dentro do templo. Então foram 13 Sifrei Torá que Moshe Rabbeinu escreveu. Existe uma discussão no Talmud como foi escrito esse primeiro Sefer Torá. Em quanto tempo? Quanto tempo levou para Moshe escrever esse primeiro Sefer Torá? Será que cada momento que acontecia alguma coisa, ou cada momento que Deus dava uma nova mitzvah, Deus ditava para o Moshe, mostrava para ele, e Moshe escrevia? E assim foram se juntando trechos e trechos e trechos e trechos, até que finalmente ele tinha o Sefer Torah pronto, logo antes de falecer? Ou que Deus deu para ele copiar todo o Sefer Torah no final da vida dele, de uma vez, do início ao fim? Da mesma forma, o Talmud traz também uma discussão sobre os últimos 8 versículos da Torá. Os últimos 8 versículos da Torá falam sobre o momento que Moshe faleceu. Lá no finalzinho, o que se lê em Simchat Torá, final de Bezot Abrahá, a Torá fala lá que Moshe faleceu. Ali faleceu Moshe, o servo de Deus, na terra de Moab, e ele foi enterrado lá no vale, na terra de Moab, e etc, etc. São 8 versículos. Quem escreveu isso? E o Talmud traz a primeira opinião, que diz que esses 8 versículos foi Yehoshua, o seu sucessor, que redigiu. Redigiu quer dizer, transcreveu, ele copiou do que Deus estava mostrando. Mas primeiro precisava acontecer o fato, Moshe falecer, depois podia ser escrito. Mas em seguida o Talmud fala, não pode ser uma coisa dessas. Se Moshe entregou 13 livros de 13 rolos de Torá para as tribos, ele entregou faltando um pedaço? Não pode ser. O Sefer Torá não pode faltar uma letra. Se falta uma letra, ele não é válido. Não, você não cumpre a mitzvah de leitura nele. E por conseguinte, diz o Talmud, que foi Moshe que escreveu esses 8 versículos bedema, com lágrimas. Ou seja, Deus mostrou para o Moshe tudo. A Torá, até o fim. E Moshe copiou, ou entendendo o que estava escrito naquele trecho, ou não entendendo o que estava escrito naquele trecho final. Moshe copiou aquilo, entregou o Sefer Torá, e logo em seguida ele faleceu. Uma coisa curiosa que tem no Sefer Torá é que não tem em nenhum momento pontuação. Pontuação, agora eu digo, não só das vogais, pontuação mesmo, vírgulas, pontos finais, não tem. De início ao fim do Sefer Torá, não tem nenhuma pontuação. Não tem pontuação escrita no Sefer Torá. Mas lógico que existe uma pontuação, existe uma forma de se ler isso. Você não vai ler do início até o final da Torá sem respirar, sem vírgulas. Não vai ter sentido o que você está lendo. Óbvio que tem, cada duas, três palavras, uma conexão. Mas isso não foi escrito dentro do rolo da Torá, e é proibido colocar dentro do rolo da Torá. Proibido colocar pontos finais e vírgulas no rolo do Sefer Torá. Por que isso? Em primeiro lugar, porque nós já vimos diversas vezes que a Torá é dividida em duas partes. A Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral é a forma de você entender a Torá escrita. E essa parte é uma parte mais secreta. O que significa secreta? Não pode estar tudo lá. Tem que estar uma parte lá e uma parte em outro lugar. De forma que você garante mais. Quem vai ter acesso às duas partes e vai poder juntar as duas partes e entender o que está escrito. Uma vez que a Torá foi dada apenas para o nosso povo, então Deus passou o que está escrito. E o resto, oralmente, e assim vai ser transmitido de pai para filho, de mestre para aluno, de forma que quem tem essa ferramenta vai conseguir entender perfeitamente o que está escrito na Torá. Quem não tiver essa ferramenta não vai entender direito o que está escrito na Torá. E incluso nisso está também a pontuação. Se você pega o que está escrito e começa a ler, se você não sabe onde tem o ponto final, onde está a vírgula, você não vai entender nada. Então fica assim, mais uma vez, garantido que a Torá vai estar mais fechada, é para um círculo mais fechado. Segundo motivo para não ter pontuação é porque a pontuação vai limitar, e a Torá é ilimitada. O que você está enxergando na Torá escrito tem um significado básico, e existem uma série de segredos e parte mística escondida por trás dessas palavras, que quando você coloca a pontuação, você não vai poder mais enxergar isso. Se não tem pontuação, você pode juntar as letras da forma que for, e você vai conseguir descobrir outras coisas que estão ocultas por trás da Torá. É mais ou menos daí que sai aquela ideia, que eu não vou entrar muito nisso também, não entendo tão bem esse assunto, mas uma coisa muito trabalhada hoje em dia, que são aqueles códigos da Torá. Você consegue encontrar uma série de coisas escritas na Torá pegando um distanciamento específico entre letras. Você acaba achando uma série de coisas escritas. Se você tiver pontos e vírgulas, como?
Então, esse código da Torá não é uma coisa assim, meio exagerada, como se as pessoas, só por causa de uma letra, de outra letra, é uma coisa fundamentada mesmo?
Sim.
Real?
Sim. É uma sequência, então assim.
Então, pode ser que você pegue uma música. Desculpa,
Os computadores facilitam, não é uma coisa de hoje. Antigamente isso era muito mais limitado pela falta de computadores. E aí só pessoas que... Não, então eu vou te dizer uma coisa. Foi feito um estudo. Foi feito um estudo, você pode procurar isso. Que você acha que tornou-se algo muito público, você diz? É isso, Samantha? Você acha que se tornou uma coisa muito popular? Exatamente. Então, o que virou popular... O que virou popular, Samantha, é que... Pelo fato de hoje você ter computadores... E não precisar de um gênio de Torá para te... achar essas coisas equidistantes, então as pessoas acham que eu vou lá no computador, eu vou jogar não sei o que lá e olha só, achei, que legal, que lindo, maravilhoso, e aí? É um fato que você consegue encontrar muitas coisas. Foi feito um estudo, quais são as chances de você encontrar em um distanciamento igual de letras algo na Torá e encontrar num livro de Shakespeare ou de sei lá quem. E foi constatado que na Torá você encontra, de fato, uma coisa incrível, como você encontra com distanciamento mínimo de letras. Coisa que em outros livros você não consegue. Então, óbvio que tem aqui algo profundo. Agora, isso não quer dizer que... Porque ontem eu fui fazer compras e a minha lista de compras eu justo encontrei agora na Torá. Então, é ridículo. Óbvio que isso não tem sentido. Mas os Midrashim já trazem... em alguns lugares, contagem de letras. Se você contar 7 letras a partir de tal letra e dar alguma coisa específica, alguma frase, alguma coisa. Existe esse conceito. Obviamente que pelo fato de virar algo popular, acabou também virando festa. Mas essa parte que virou festa não tem nada a ver com o que de fato tem de segredos escritos na Torá. Sim, de Moshe. Essa história, uma vez um sujeito perguntou para Kanievski, que é um gênio, quantas vezes está escrito na Torá a palavra Moshe? E ele falou, eu não lembro agora, 500 e algumas vezes. Aí o sujeito foi no computador e botou a letra Mem, Shin, Hei, Moshe. Fez uma busca, encontrou 2 vezes a mais do que o Rav Kanievski falou para ele. Então ele foi até o Rav Kanievski de novo e falou: Rabino, desculpa, mas o senhor falou que está escrito X vezes? Eu procurei no computador, tem X mais 2. Então o Rav Kanievski falou: lógico, porque o computador não sabe onde está escrito Moshe e onde está escrito Misé e Mashé, que são outras 2 palavras que aparecem uma vez cada na Torá. Misé quer dizer do carneiro, Mashé quer dizer cobrador, que são 2 momentos que aparecem na Torá, são as mesmas letras, Mem, Shin, Hei, mas não é Moshé. O computador não vai saber te dizer, porque você não colocou para procurar com as nekudot, com os pontinhos e as vogais, para saber que é Moshé que eu estou procurando. Então você vê que um sujeito que tem uma cabeça que funciona melhor que o computador. Então não é de fato para virar festa. Mas até é interessante esse exemplo, porque é justo o que a gente falou antes. Moshe copiou a Torá do que estava escrito preto no branco, e ao mesmo tempo Deus foi ditando as palavras. Para, por exemplo, saber que quando está escrito Misé, é Misé, não Moshe. Óbvio, lá naquele versículo nem tem sentido colocar a palavra Moshe, não vai se encaixar no versículo. Mas pode ter o esperto que não sabe. Então, por isso, precisa ser ditada a Torá também para Moshe, para saber como se lê cada uma das palavras. Então, isso de códigos da Torá, falei entre parênteses, porque nunca me especializei, nunca me inteirei demais desse assunto. Eu tenho um amigo que entende bastante, conheço, tem aqui na minha sinagoga um sujeito que o consogro dele é um dos grandes mestres do assunto. Tem livros escritos, tem muitos segredos de fato, mas, lógico, tudo tem que saber como fazer e como usar essas coisas. Mas o conceito é que a Torá não tem, então, uma pontuação escrita nela, porque justamente existem esses segredos por trás. Se você colocar a pontuação, você está limitando a não poder enxergar esses segredos. Por exemplo, tá? Só como exemplo, existe um nome de Deus que é chamado Shem Ayin Bet. Existe um nome de Deus que é chamado o nome das 72. O que são 72? São 72 combinações de três letras. E aí, de novo, Samantha, esse pessoal da Kabbalah, se você pegar, todos eles têm esses tabelinha com esses 72 combinações. O outro cara lá põe uma delas escrita no portão dele. Tem na rua Turquia um cara que tem essas três letras escritas no portão. E o outro põe um sticker atrás do carro com outras três letras. E o outro tem tatuado as três letras e um monte de outras baboseiras. Não é isso que tem, obviamente, o sentido desses nomes. Mas esses nomes também podem ser montados e são extraídos de alguns versículos que estão na saída do Egito. É o versículo, no versículo aqui, no livro de Shemot, capítulo 14, versículo 19, 20 e 21. Cada um desses versículos tem 72 letras. Então você pega a primeira de um versículo, a última do outro e a primeira do terceiro e vai juntando, você vai tendo todas as 72 combinações. Então está aí mais um segredo que está dentro da Torá, que é algo de Kabbalah pura. E assim por diante. E por conseguinte, Deus precisa mostrar para Moshe os espaçamentos que tem. Onde termina uma palavra? Onde termina um versículo? Onde termina um parágrafo? Onde termina um livro? São cinco livros. E tudo isso faz parte da Torá oral. Se você olhar dentro da Torá, pouca coisa você vai conseguir enxergar sozinho, a não ser que você tenha a Torá oral junto. Essa Torá oral, mais tarde, foi redigida. Da mesma forma que nós vimos na história do Talmud, que o Talmud era o tempo todo transmitido também de boca a ouvido, até um dado momento que viram que desse jeito as pessoas estão sendo perseguidas, estão saindo para o exílio, vai se perder, é melhor redigir, redigiram. Da mesma forma, perceberam nossos mestres que da forma que as coisas estão indo, é melhor redigir a Torá com todos os seus detalhes, mas no rolo é proibido fazer isso. Então vamos fazer em um livro separado. Livro separado que é o que nós conhecemos hoje como Humash. No Humash, você tem pontuação, você tem os pontos finais, você tem as vírgulas, você tem todas as vogais. E, inclusive, em alguns lugares da Torá, e aí de novo entra aquilo que Deus mostrou e falou para o Moshe, tem palavras que são escritas de uma forma e são lidas um pouquinho diferente do que está escrito. É Torá oral isso. Isso também foi tudo transmitido para Moshe, e nós temos isso escrito no Humash. Você pega no Humash, quando tem uma palavra, não tem muitos, muitos casos desses, mas quando tem uma palavra que está escrita de uma forma e se lê diferente, tem uma nota. E está escrito lá, assim é escrito, e se lê de tal forma. Obviamente que existe um motivo para estar escrito daquela forma e não lido daquela forma. Mais algum segredo escondido naquela palavra. E assim nossos sábios escreveram uma série de livros com a parte oral da forma que é escrita a Torá. Tem vários tratados talmúdicos assim, chamado Masechet Sofrim, tem Masechet Sefer Torah, tem um Midrash também chamado Haserot Viterot, Midrash Tagim, tem vários livros escritos com os detalhes do que está na Torá, como que deve ser lido, onde está a pontuação, onde começa o parágrafo, onde termina, etc, etc. Uma outra coisa também interessante que não vamos nos ater a isso, que não é o nosso enfoque hoje, existem também mais três coisas interessantes diferentes em alguns lugares da Torá. A primeira são letras maiores. As letras têm um padrão. Você está escrevendo com uma fonte que tem o tempo todo o mesmo tamanho. Pode ser que o Sefer Torá é pequenininho, você escreve com letra pequena. Pode ser um Sefer Torá grande, você escreve com letra grande. Mas a letra vai ter o tempo todo o mesmo tamanho. Existem momentos que tem uma letra maior. E existem lugares que tem uma letra menor. Também tem um segredo nesse fato. Então não é letra maiúscula, porque não obrigatoriamente é no começo da palavra. Em hebraico nem existe isso, não existe letra maiúscula no começo da frase. Existem pontos que tem uma letra maior. Por exemplo, por acaso aqui é justo no começo e no começo, é a primeira letra da Torá inteira, que é um Beit grande, Bereishit. Não sei se dá para ver aqui, eu deveria ter colocado também talvez na folha, mas que seja. Aqui, dá para se ver aqui na ponta, e tem um Beit que é maior do que o resto da fonte. Então esse é um exemplo. Existem outros lugares na Torá que tem letra maior. E da mesma forma existe letra que é menorzinha. Então a palavra que tem o tempo todo o mesmo tamanho e no meio tem uma letra que é um pouco menor. Também tem algum significado. Em vários lugares aparece, por exemplo, aparece quando Avraham chorou pelo falecimento da Sará, está escrito Veliv Kotá, tem um kaf pequeno, em vez de ser tudo da mesma forma, o livro Kotá, chorar por ela, o Kaf é escrito menor. Tem lá um significado para isso. Por exemplo, quando Deus chama Moshe Vayikra, esse é o caso mais famoso, o Aleph do final também é escrito menorzinho do que o resto da palavra, também tem um significado de humildade, etc, etc. Esses são tamanhos de letra diferente, e também existem lugares na Torá que existe um pontinho em cima da letra. É um pontinho. Também tem algum significado. Exemplo, quando os anjos vieram visitar Avraham Avinu, eles perguntam para Avraham onde está a Sará. E lá a palavra Eilav, falaram para ele, tem um pontinho em cima da primeira letra, um pontinho em cima da terceira letra e um pontinho em cima da quarta letra. isso indica que você pode ler essas três letras dessa palavra de quatro separadamente. Ou seja, Ayo. Ayo significa onde está ele. Diz o Midrash, da mesma forma que os anjos perguntaram para Abraham onde está Sará, os anjos perguntaram para Sará onde está ele. Então isso está indicado na Torá com três pontinhos que você pode, como se ler essas três letras separadamente, demonstrando que por trás os anjos também perguntaram para Sará onde está o seu marido. E assim o Midrash aprende que é importante, sempre que se encontra com um cônjuge, perguntar como está o outro. Dessa forma você traz com que eles tenham mais amor entre eles. Esse é um exemplo também de pontinhos que tem em cima da letra. Fala. Sim, sim. Exatamente. Como? Exatamente. Ou seja, para você poder estudar a Torá, entender ela de fato mais a fundo, você precisa estudar junto com um livro de Midrash, você precisa estudar junto com o comentarista Rashi, você precisa estudar junto com o Nachmanides e assim por diante. Que é mais ou menos o que a gente faz quando a gente estuda. Vocês estão sentados só ouvindo. Mas quando eu preparo a aula, eu pego justamente esses livros para poder entender o que está escrito. Mais a fundo. Exatamente. Exatamente. Para garantir a segurança do produto. Cada lugar tem o seu significado. Falei, por exemplo, o Aleph pequeno do Vayikra significa humildade de Moshe. Por exemplo. Olha, por exemplo, já que você está perguntando. No Shema. No Shema que nós falamos todos os dias. Na Torá também está escrito com letra maior. Dá para enxergar aqui. Ops. Aqui, ó. Dá para ver? O Ayin é grande. E o Dalet é grande. A última letra da linha, dá para ver? Se você pegar qualquer mezuzá, meu pai está sempre enrolando os mezuzó, tá aí. Em qualquer mezuzá também está escrito desse jeito, o Ayin grande e o Dalet grande. Se você pega essas duas letras, o que que dá? Essas duas letras que estão em negrito, o que que dá as duas letras juntas? Ed. O que que é Ed em hebraico? Testemunha. Você está testemunhando no Shema a unicidade de Deus. Outra coisa interessante sobre isso. Aqui está escrito Echad, tem um Dalet grande, né? Tem um lugar que a Torá fala que você não pode servir deuses outros deuses. Existe um outro versículo na Torá que fala que você não pode servir idolatrias. E a Torá chama de deuses outros. Deuses outros quer dizer que eles são outros para você. Que eles não dão bola para você. Lá a palavra Acher tem um reis grandão também. Então, olha só. Acher outro tem um reis grande. Aqui no Shema tem o Echad, um, que Deus é único, tem um Dalet grande. É também uma forma de enfatizar. Não confunda, porque Reish e Dalet são letras que na escrita pode se confundir facilmente. Não confunda uma coisa com a outra. Lá nós estamos falando de um Deus outro. E aqui nós estamos falando do Deus único. Não confunda errado com Acher. Então, para enfatizar também isso, você coloca uma letra maior. Mais um motivo. E assim vai. Tem diversas vezes, todas as vezes que aparecem na Torá essas letras, tem bastante explicações por que está escrito dessa forma. Não é falado para elas. Não é, quer dizer, não faz parte da alfabetização, isso já é um passo bem à frente. Aliás, já que está falando, a primeira também precisa ser enfatizada. Porque Ayin, o Ayin e o Aleph é um pouquinho diferente a forma de pronúncia. E a palavra Shema, se você lê Shema com Ayin, significa ouça. Se você fala Shema com Aleph, significa talvez. E aí o significado do versículo fica péssimo. O A é da garganta, vem da garganta. Então, mais um motivo para enfatizar que aqui é Shema, que é de ouvir e não dúvida. Eu estou em dúvida, Israel, se Deus é nosso. Fica horrível. Por isso tem que tomar cuidado também. Bom, então, existem muitas leis de como escrever o Sefer Torah. Muitos detalhes como se escreve o Sefer Torah. É, o tipo de tinta que pode ser usada, o tipo de pergaminho que pode ser usado, como deve ser feito o pergaminho, as linhas que precisa se fazer, que se marca linhas com um objeto pontiagudo no couro, para ficar linhas, e você escreve nessas linhas. Quantas linhas tem que ter cada uma das colunas do Sefer Torah? O Sefer Torah é escrito em colunas. Cada coluna, quantas linhas tem que ter? Quantas letras precisa caber em cada linha? Então, geralmente se escreve Sefer Torah com 30 letras. Cada linha precisa caber 30 letras. Então, essa é a largura da coluna. E o texto da Torá é totalmente justificado. Você não faz uma linha passar e você não faz uma linha mais para dentro. Você tem que estar totalmente justificado e é tudo escrito à mão. E aqui entra uma das coisas que eu falei antes, que existe um livro específico para o Sofer Kupiá, que é o Tikkun Sofrim, que é feito com um monte de anotações para facilitar a vida do Sofer. Uma das coisas que facilita a vida do sofer é que nesses livros, no final de cada uma das linhas do Sefer Torá, tem uma anotaçãozinha, um código, indicando quantas letras tem nessa linha. Por quê? Para o sofer saber se ele precisa apertar mais as letras, ou ele precisa espaçar um pouco mais as letras para dar exato a largura da coluna. Aquilo que você hoje no Word escreve e seleciona tudo para justificar, ele sozinho no computador pega uma linha e espaça e outra linha ele comprime, o sofer precisa fazer isso na mão. E não dá para fazer depois que está escrito. Então ele precisa saber cada linha quanto que ele tem que apertar ou espaçar as letras. É muito mais difícil você escrever uma mezuzá menor que uma mezuzá maior. Porque cada letra tem uma série de detalhes como você escreve a letra. Quanto menor, é mais complicado. E existe um limite. Muito pequeno é impossível. Então, mezuzá muito pequena, tem sofrer que nem quer verificar. Ele já, na hora, fala não tá boa e tchau. Porque, de fato, é quase que impossível escrever tão pequeno direito. Então, cada coluna, a largura de cada coluna é de 30 letras, e geralmente o Sefer Torah tem 42 linhas. Cada coluna tem 42 linhas, que é paralelo a 40 dias que Moshe ficou no Monte Sinai e as duas tábuas, 42. Exatamente. Quer dizer, tem que pensar antes de acabar que ele precisa comprimir para caber a palavra inteira. Exatamente, não existe isso de pôr o hífen no final e ir para outra linha. Sim, vai direto. Não passa lápis, nada, vai direto na tinta. Teoricamente ele poderia até com lápis fazer alguma coisa e depois apagar, mas nenhum sofer faz isso, ele vai perder muito tempo e o cara já escreveu bastante, ele já tem o jeito de fazer, não compensa. Existe também uma outra coisa, que é o espaçamento que tem que ter de margem. Qual é a margem que tem que ter em cima, qual é a margem que tem que ter embaixo? Então, em cima do Sefer Torah tem que ter uma margem de 3 dedos. Embaixo do Sefer Torah tem que ter uma margem de 4 dedos. Precisa ter uma distância entre uma coluna e a outra coluna, que é de pelo menos 2 dedos. Entre uma coluna e a outra coluna. Então, tudo isso são detalhes técnicos que o sofer precisa, obviamente, saber. Agora, tem uma folha aí. Então, rapidamente, só para... A gente não tinha chegado ainda nisso. Então, bem em cima da folha... Então, bem em cima da folha, vocês estão vendo... Essa folha fez esses espaçamentos. Em cima tem 4 quadradinhos de 3x3 que eu fiz. A letra da Torá, isso eu não vou me ater muito, que não é o principal agora. Então, tem 5, na verdade, mas... funciona da seguinte forma: quando você escreve a Torá, você escreve com uma pena, ou pode escrever também com algum caninho de madeira. Não se pode escrever com metal, porque o metal marca e não apenas coloca tinta. Hoje em dia existem também penas, entre aspas, modernas, feitas de plástico, que aí você tem um reservatório melhor de tinta e etc. Quem já escreveu com tinteiro e lembra dessa época? O tinteiro, você tem duas espessuras de escrita. Você tem, quando você puxa ele com os dentes assim em cima do papel, e tem quando você desce ele na transversal, que sai um traço fino. Da mesma forma com a pena. A pena é apontada de forma que ela tem um cortezinho no meio, uma fenda, que é por onde a tinta vai descendo. E a largura vai ser dada pela largura da ponta da pena. Essa largura é chamada na linguagem da lei kulmus. Kulmus é pena. E isso é a largura, que você pode olhar aqui, é a largura de um quadradinho desses. Ou seja, tanto a base da letra como a cabeça das letras é escrita nessa espessura máxima. Então todos os traços das letras que estão na horizontal são escritos na largura máxima. E os traços na vertical são escritos sem você mexer a pena de posição. Você que desce a mão e você vai fazer então um traço que é mais fino. Não borra, imagina. Sim, pega assim um pergaminho, restos de pergaminho, e você fica treinando. É uma chumra. O cara tem que ir, se ele vai escrever, ele vai uma vez antes de escrever. Tem aqueles que vão antes de cada nome de Hashem. De qualquer forma, assim, então você vê que as letras têm um determinado tamanho específico. Ou seja, por isso que eu coloquei esses quadradinhos, as letras têm um tamanho de 3x3. 3x3 significa que a altura da letra tem que ter 3 penas, quer dizer, a espessura máxima da pena 3 vezes, e de altura da letra e de largura da letra também a mesma coisa, tem que ter 3 penas. Então, no caso, por exemplo, que eu coloquei aqui como exemplo, a letra Mem é uma letra que tem 3x3. Ela é larga. A letra Beit vai ser a mesma coisa. A letra Tet vai ser a mesma coisa, a letra Tav vai ser a mesma coisa. Agora, a letra Vav, por exemplo, que está a segunda aqui, a altura ela tem de fato 3, mas largura ela não pode ter mais do que 1, porque se ela tiver mais do que 1, ela já está tendendo a aparecer uma letra Reish. A diferença entre o Reish e o Vav é que o Reish tem 3x3. E o Vav tem 1x3. Tá vendo o Vav aqui? Se você esticar a cabeça do Vav lá em cima, vai ficar uma letra Reish. Da mesma forma, a letra Yud, que eu coloquei também como exemplo aqui, a letra Yud precisa ter a cabeça dela um por um, e o pezinho dele não pode ter o tamanho de um. O pezinho dele precisa ser meio. Por quê? Porque se você puxar um pouco mais o pezinho do Yud, ele já parece um Vav. Então, tudo isso são detalhes que o Sofer precisa saber e tomar cuidado. E, no caso, eu trouxe uma das letras, como exemplo, Pei Sofi, das letras finais, que são algumas letras são diferentes, que ele tem um pé que é mais comprido ainda do que os três. Ele passa para baixo disso. Isso é só um exemplo, só para entender mais ou menos como funciona, que cada letra tem o seu espaço. Então existem letras que são 3x3 e existem letras que são 1x3. Ou ainda o Yud, por exemplo, é 1x meio, é a única que é assim. E 3x4, que ela é mais comprida, que é o caso do Pei Sofit, o Tzad Sofit e o Haf Sofit e o Nun Sofit. Como? O Lamed também, o Lamed passa para cima, um bom exemplo do contrário. O Lamed tem 3 de largura e 4 de altura, mas o 4 de altura é 3 e 1 para cima. Diferente do Pei, que é 1 para baixo. É. Exatamente, é um exemplo bom, eu não coloquei ele aqui. Entre uma letra e a outra tem que ter um espaço. A letra não pode colar uma na outra. Mas também não pode ter muito espaço, porque se tem muito espaço já aparecem duas palavras. Uma coisa óbvia quando você escreve no normal também. O espaço que você tem entre uma letra e a outra não pode ser igual ao espaço que você tem entre duas palavras. Então isso também na Torá precisa se tomar cuidado. E o Sofer precisa tomar cuidado com isso, para não parecer em algum lugar que tem um espaçamento exagerado entre duas letras de uma mesma palavra e parece ter duas palavras. E da mesma forma, entre duas palavras, ele não pode aproximar demais de forma que parece uma palavra enorme. Então também é um tipo de espaçamento diferente, espaço entre letras da mesma palavra e espaço entre palavras. Então, o espaço que precisa ter entre uma letra e a outra é um pingo. É o suficiente para não tocar uma letra na outra. O espaço que eu vou ter entre uma palavra e a outra palavra é o tamanho de uma letra. Agora, também tem que ter espaço entre uma linha e a outra linha. Também para não colar uma na outra. E agora vem o ponto principal. Existe também parágrafos. A Torá é dividida em parágrafos. Essa divisão de parágrafos, existem na verdade dois tipos de parágrafos. Se é que a gente pode chamar de parágrafo, porque não é a mesma conotação do parágrafo em outras línguas. Isso é chamado em hebraico de parashá. Nós conhecemos Parashá como a Parashá da semana. Porque Parashá é um trecho. Mas a forma original do uso de Parashá não é essa divisão que a gente tem da Torá em 54 porções semanais. E sim, Parashá são esses trechos que tem na Torá, esses parágrafos que tem na Torá. E existem dois tipos de Parashá. Existe um tipo que é chamado Parashá aberta, e existe o tipo que é chamado de parashá fechada. Por favor, peguem a folha. Vocês vão ver agora onde tem a letra A. Eu coloquei um quadrado envolvendo uma parashá. Na letra A, eu coloquei um quadrado que está envolvendo uma parashá de início ao final. É uma paraxá grande, quer dizer, é um parágrafo relativamente grande. Não é dos maiores, tem parágrafo muito maior. Tá lendo? Vendo na letra A? Aqui nós temos um parágrafo e ele é chamado de parágrafo aberto. Por que que ele é chamado um parágrafo aberto? Percebam que na linha acima da letra A, a linha termina no meio e depois está tudo aberto até o final da linha. Então, agora a porção que vem em seguida é chamada de paraxá aberta. Ela está abrindo uma linha, ela está começando uma nova linha. Por isso é chamada de paraxá aberta. Vejam na segunda coluna, tem um exemplo de paraxá fechada, na letra B. Na letra B você vê também uma paraxá, só que ela não começa no início da linha, e sim começa no meio da linha, quando tem um espaço do final da porção anterior para esta. Está vendo? Na linha B. A linha termina no meio e começa a próxima também no meio da linha, mas tem um espaçamento entre uma e a outra. Então essa porção que está começando é chamada de porção fechada. Ela começa fechando uma linha que estava em aberto. Então ela é fechada. Então, aberta é porque ela começa uma nova linha, ela deixou um trecho aberto em cima, ela começa uma nova linha. Fechada, ela está fechando a linha aqui. Tá vendo? Olha o B. Vayomer Hamelech, que está no final da linha, está fechando uma linha. Então já vamos ver, calma. Primeiro vamos ver os fatos, tá? Isso lá no livro, na minha cópia aqui, só tem o que está na Torá. Veja só que tanto na coluna A, tanto na primeira coluna como na segunda coluna, lá embaixo tem a letra D. Onde tem a letra D, de dado, eu coloquei escrito em cinza. Estão vendo lá, minha? Eu coloquei em cinza escrito três vezes a mesma palavra. Asher, 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 em cinza. Então, isso daqui... Então, essa é a forma que... Calma. A ideia é a seguinte: quanto espaço precisa ter do final de uma porção até o final da linha, para que a próxima porção que vai começar na próxima linha seja chamada de um novo parágrafo, um parágrafo aberto? Como? Ah, então vamos lá. Então, o espaçamento que precisa ter na linha vazio, tanto quando é a próxima porção aberta, como quando a próxima porção é fechada, o espaçamento precisa caber 9 letras. 3 palavras de 3. Por isso o exemplo é Asher, 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 porque é uma palavra de fácil visualização, que são todas letras, Alef, Shin e Reish, são letras grandes, de 3 por 3. Não tem Vav, não tem Yud. São todas palavras, são todas letras de 3 por 3. E assim você tem um espaçamento mínimo ali de 9 letras. Asher, Asher, Asher. Não, nada a ver. Isso define quando que aquilo lá está considerado o suficiente de espaçamento. Certo? Poder entrar naquele espaço vazio 3 vezes a palavra Asher é o mínimo que precisa ter para ser considerado ali um novo parágrafo. É um espaçamento. Mas vejam só, na segunda coluna também, a mesma coisa, numa paraxá fechada, ou seja, que o espaçamento entre parágrafos é no meio da linha, não começa uma linha nova, também cabe Asher, Asher, Asher lá no D, exatos nesse espaço. Tá, eu que colei isso em cima, em cinza, obviamente que no próprio trecho não aparece isso. Agora vejam lá embaixo onde tem a letra E. Onde tem a letra E, se você tentar encaixar 3 vezes a palavra Asher com o mesmo tamanho de fonte, não entra. Não cabe. Mas a lei diz o seguinte: a princípio precisa caber nesse espaço 3 vezes a palavra Asher. Ou seja, precisa caber 3 vezes 3 letras largas. Mas também serve o espaçamento se couber 9 letras pequenas. 9 letras estreitas. Qual é a letra estreita que é um exemplo? Yud. O Yud tem só 1 de largura. Então vejam lá, na letra E eu coloquei 9 Yud em um seguida do outro, ainda está sobrando espaço, está suficiente. Mia, por favor, passa a folha para esse lado também, para eles verem e entenderem isso que eu falei. Não, o que quer dizer sair da norma? É o seguinte, o Sofer vai escrever, dá uma olhada na folha lá no item D e no item E. O Sofer vai escrever, a princípio ele vai tentar comprimir as letras o suficiente nessa linha para que as letras fiquem comprimidas para os lados e no meio caiba, de fato, 3 vezes 3 letras grandes, 3 letras largas. Mas, se ele percebe que não vai dar, ele precisa se preocupar para pelo menos caber 3 letras pequenas, 3 letras estreitas, 3 letras de 1 ponto só e não de 3. Desculpa. 9 letras, tá certo, desculpa. Para caber pelo menos 3 vezes 3, pelo menos caber 9 letras de 1 ponto. No Sefer Torá dá para pagar. Raspa.